Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, a visita de Barack Obama ao Brasil nesse próximo fim de semana acontece num momento bastante interessante para nós no cenário mundial. Na minha avaliação, nossa posição no mundo hoje é mais favorável e mais positiva e a mais promissora dos últimos 60 anos. Essa situação tem antecedentes que nos remetem ao processo de redemocratização nos anos 80 do século passado, coroado, como foi aquele processo, pela Constituição Cidadã de 1988. Todos os nossos presidentes desde então, José Sarney, Fernando Collor, Itamar Franco, Fernando Henrique e Luiz Inácio, contribuíram significativamente para a construção desse momento auspicioso nacional. É uma situação resultante de grandes lutas, dramáticas nos anos 80, foram mesmo as ações do processo de redemocratização em si. Dos anos 90 até 2005, dramática foi a busca da estabilidade econômica. De 2005 para cá, a grande ação nacional volta-se para a retomada do desenvolvimento econômico, estrutural e social. O fato é que hoje, senhor presidente, o mundo vê no Brasil não somente uma democracia consolidada, mas também um país de imigração e de investimentos, um polo de desenvolvimento de interesse mundial, junto com a Rússia, Índia, China e África do Sul. E o presidente Barack Obama sabe muito bem disso. Aliás, os três presidentes dos Estados Unidos que antecederam Obama, George Bush pai, que nos visitou em 1992, Bill Clinton, que nos visitou em 1997, e George Bush filho, que nos visitou duas vezes, 2005 e em 2007, também tinham noção da relevância do Brasil. Vemos, por sinal, que suas visitas ganharam certas regularidades, e estas regularidades talvez sejam mais um indicador da crescida relevância do Brasil no cenário mundial. Em verdade, uma relevância que não vem de ontem apenas, vem de muito antes. Desde nossa independência política, Brasil e Estados Unidos têm sido parceiros, implícitas ou implicitamente, e o que determina tal parceria é, não só a geopolítica, mas a história de cada um dos dois países e ainda a história mundial. Não por acaso, os Estados Unidos foram os primeiros a reconhecer nossa independência, embora tivéssemos surgido no cenário político como um grande império dinástico no padrão europeu. Com sua pioneira e gloriosa revolução de independência, os Estados Unidos estavam tão imersos na construção de um império novo, agora do tipo republicano. Sua revolução originária, realizada no final do século XVIII, servia já de modelo para a instalação de regimes republicanos constitucionais e democráticos, antes mesmo e acima da Revolução Francesa. O Brasil continuou com seu império monárquico e dinástico até 1889, período em que manteve excelentes relações de amizade e comércio, salvo por um ou outro incidente menor com os Estados Unidos. Nesse período, o Brasil Império, os Estados Unidos consolidaram sua hegemonia política sobre todo o hemisfério ocidental, aí incluída grande parte da bacia do Pacífico. Na segunda década do século XIX, o Brasil descartou o regime monárquico, o Império Dinástico, e adotou finalmente regime republicano e a imagem e semelhança dos Estados Unidos. Continuávamos sendo, então, uma nação de porte médio, agora uma república como os Estados Unidos, mas sem império. Uma república que teve um foco latente à busca da democracia e que só iria se realizar com a Constituição Cidadã já lembrada. Tomávamos, enfim, a trilha aberta pelos Estados Unidos, buscando explicitamente, em primeiro lugar, a integração com o nosso hemisfério. Na década de 1930, os Estados Unidos redesenharam sua política externa no sentido leste-oeste, sentido agora predominante para eles sobre o sentido norte-sul, próprio do hemisfério ocidental, ou seja, próprio das Américas. Esse redesenho estratégico seguiu a compreensão de que o hemisfério ocidental tornara-se suficiente para a poderosa economia. E suas vitórias na Segunda Guerra Mundial demonstraram o acerto do novo direcionamento. O Brasil lutou a Segunda Guerra Mundial ao lado dos Estados Unidos e alinhou-se com eles mais uma vez nos períodos seguintes, o da Guerra Fria como antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ecos desses estágios ainda ressoam entre nós, senhor presidente, conforme anoto seguir. Obama será recebido no Brasil por Dilma Rousseff. Em sua juventude, Dilma militou no campo socialista contra o capitalismo e contra o regime militar brasileiro, regime aquele alinhado com os Estados Unidos no contexto da Guerra Fria. Esta, todavia, é um capítulo histórico já vencido. Assim como está vencido o conflito entre socialismo e capitalismo, a marca registrada dos tempos da Guerra Fria. Em recente artigo na imprensa, tive a oportunidade de escrever que o estudo hoje é capitalismo, esse conceito com o sinônimo de conceito de civilização. De uma forma ou de outra, o Brasil acompanhou os Estados Unidos, acalentando sempre o sonho de alcançá-los e ultrapassá-los, se não em tudo, em muitas partes. Barack Obama seguramente sabe disso. Em seu pronunciamento sobre o Estado da União, feito ao Congresso dos Estados Unidos, no dia 25 de janeiro último, ele descreveu o que estava em jogo no mundo os seguintes termos. Está em jogo se os novos empregos e indústrias se plantarão nesse país, Estados Unidos, ou no outro país qualquer. Em jogo se o trabalho duro e a indústria do nosso povo serão recompensados. Em jogo se sustentarmos a liderança que fez dos Estados Unidos da América, não apenas um lugar do mapa, mas uma luz para o mundo. Obama descreveu o presente como sendo o momento Sputnik de sua geração, ou seja, o momento em que seu país precisa enfrentar desafios dramáticos. São desafios na área da educação, da pesquisa, da tecnologia, da competição por empregos e por novas indústrias. O Brasil também está nesse processo e toma parte nesses desafios. Hoje, a China e a Índia competem eficazmente não só com os Estados Unidos, mas com a Europa, com o Japão, com a Rússia, com o Brasil e demais países. Há um declínio relativo dos Estados Unidos que teve início tão logo eles atingiram o topo do seu poderio, no fim da Segunda Guerra Mundial. Na esteira da crise do subprime em 2008, a China chegou a alcançar o posto de principal parceiro comercial do Brasil, desbancando temporariamente os Estados Unidos. Isto quer dizer que os chineses estão mesmo chegando e os Estados Unidos não têm como conter essa chegada sozinha. Será, sim, fundamental que o seu parceiro secular também se fortaleça e também se realize como polo de desenvolvimento global. O mundo inteiro sabe disso. E quer isso, e essa vontade é que torna esse momento do Brasil tão auspicioso no cenário mundial. Muito obrigado, senhor presidente.